Entrevista Coletiva, um programa produzido e apresentado pelos alunos da FABICO. Coordenação, professora Sandra de Deus.
Bom dia, ouvintes. Dormir é um hábito que nem todo mundo consegue ter. É comum ouvirmos queixas de pessoas próximas a nós que sofrem de insônia. Mas, afinal, por que isso acontece?
A entrevista coletiva de hoje conta com a presença da doutora Suzana Schoenwald, responsável pelo Laboratório da Medicina do Sono do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e da doutora Therese Peixal, que trabalha com acupuntura há 20 anos para o tratamento de distúrbios do sono. Bom dia, agradecemos a presença de vocês nesta manhã. Doutora, a primeira pergunta que a gente gostaria de saber é o que seria a medicina do sono?
Então, a medicina do sono é uma especialidade nova. Ela trata dos distúrbios do sono e há mais ou menos 10 anos, 10, 15 anos, ela se firmou como uma nova especialidade. Até então, não se dava tanta importância, tanto valor para os problemas relacionados com o sono.
O que engloba basicamente essa disciplina dentro da medicina e quais são as técnicas que vêm a colaborar com ela, porque ela é uma área multidisciplinar, não é?
É verdade. O enfoque multidisciplinar é o ponto mais fundamental da medicina do sono. Veja bem, especialistas de várias áreas diferentes, pneumologia, neurologia, otorrino, psiquiatria, pediatria e de outras especialidades não médicas, migraram para esta nova especialidade que é a medicina do sono. Ela engloba tratamentos clínicos, farmacológicos, uma série de técnicas de avaliação dos pacientes, engloba tratamentos não farmacológicos, seja através de técnicas de relaxamento programado, através de técnicas de terapia alternativa. Enfim, é uma área muito rica e ainda bastante nova.
E quais são os distúrbios do sono mais frequentes, Suzana?
Existem 4 tipos principais de distúrbio. Distúrbios respiratórios associados ao sono, situações que provocam sonolência excessiva durante o dia, as insônias e comportamentos alterados durante o sono, como, por exemplo, o sonambulismo.
E quais são as causas desses problemas?
Bom, vamos pensar um pouquinho nas insônias, que são o problema mais comum e que é a primeira coisa que a gente pensa quando imagina um distúrbio do sono. As insônias estão aumentando na nossa civilização e parecem ser um problema principalmente das populações urbanas, mais do que das populações rurais. De 20 a 40% das pessoas que vivem em centros urbanos sofrem de insônia. 10 a 15% sofrem de insônias graves. Então, a primeira coisa é: o nosso estilo de vida provoca insônia.
Doutora Suzana, antes de entrar nas técnicas que a medicina do sono propõe para resolver certos problemas, como é que surgiu essa especialidade, essa medicina do sono? O estudante de medicina, por exemplo, ele pensa em entrar já nessa área da medicina do sono? É uma área recente? Como é que funciona?
Tu acabas de chamar a atenção para um ponto muito importante. Atualmente, a disciplina do sono não faz parte de currículos médicos na maior parte do mundo. Aqui no Brasil, só existe uma faculdade que inclui disciplinas do sono no currículo da graduação. Não é o caso da nossa universidade ainda. Essas aulas são dadas de forma extra. Existem estudos mostrando que a média atual de horas dedicadas para o estudo do sono nas faculdades de graduação de medicina, atualmente no mundo, é de cerca de 2 horas ao longo de todo o curso. Então, está faltando ainda um espaço para que os estudantes se exponham aos problemas relacionados com o sono.
É recente? De que ano vem se popularizando essa especialidade na medicina?
Em torno de 92, nos Estados Unidos, por um decreto presidencial, foi criada a especialidade medicina do sono, a especialidade do sono. E de lá para cá ela vem ganhando espaço político e espaço científico na comunidade médica e também na comunidade leiga.
Acho que, então, aproveitando o gancho, então, eu queria perguntar, então, para a doutora Tereze, como é que a medicina alternativa, né, no caso a acupuntura, que é o com que ela trabalha, pode ajudar nesses distúrbios do sono?
Bom, a medicina alternativa, a acupuntura, que faz parte da medicina chinesa, que é bastante amplo, assim, que entra a fitoterapia chinesa, que são ervas chinesas, né? Entra o moxibustão, entra a acupuntura, que é especificamente o uso de agulhas, né? Entra a auriculoterapia, que faz parte também, que a gente trabalha só com o pavilhão auricular, porque a orelha é o mapa do nosso corpo, né? Todos os órgãos que nós temos no nosso organismo têm uma representação na orelha. Então, tem pontos na orelha, no pavilhão auricular, que são específicos para distúrbios de sono, né? Mas mais exatamente assim para insônia, não assim temos, quer dizer, a insônia é um distúrbio, né? Mas não assim aquelas coisas de, aquele distúrbio do tipo...
própria apneia?
Apneia, né? Isso não tem um alcance tão efetivo, né? Porque dentro da medicina chinesa, falando assim rapidinho sobre a medicina chinesa, para entender o que significa, como é que trabalha, a medicina chinesa trabalha com o equilíbrio da energia com a matéria, né? Porque tudo que é de matéria, existe uma parte energética, né? Sem isso, quando não existe esse equilíbrio, aí quem sofre, quem paga a conta é a parte física, a parte material, né? Então, um exemplo assim, para que nós tenhamos a claridade da luz, nós precisamos da energia elétrica e da lâmpada, né? Se não tiver um ou outro, nós não vamos ter a claridade da luz. Então, a lâmpada, no caso, é a parte física, como o nosso corpo físico, né? Se a energia elétrica não está em equilíbrio, 110 com 110, 220 com 220, a lâmpada ou acende, mas fica fraca, ou vai queimar. E o nosso corpo físico é exatamente igual, né? Então, a energia que coloca o nosso corpo para funcionar, tá? Somos nós mesmos que produzimos, né? E se essa energia produzida, fabricada pelo nosso corpo, não está em equilíbrio, aí nós vamos ter problemas de sono, né? Porque na acupuntura, tudo se trabalha assim, se divide em energia yang, que é o movimento, que é a ação, que é o dia, a claridade, né? O fogo. E a energia yin, que é a contraparte, que é a água, o repouso, a noite, a escuridão, né? Então, quando começa a ter uma alteração desses dois, entre o yang e o yin, entre o equilíbrio dos dois, né? Se uma pessoa é muito ativa, muito agitada, e que começa a sobrar o yang, que é o fogo, que é o movimento, que é a claridade, né? Aí o que acontece? Quando chega de noite, né, ela fica desperta, ela não consegue dormir, ela fica em atividade, porque está faltando a contraparte dela, que é o yin, para segurar aquele movimento, aquele foco, aquela agitação, né? Então, dentro da acupuntura, a gente faz esse trabalho de fazer esse reequilíbrio.
Bom, nós temos aqui a presença de duas especialistas na área do sono, uma na parte da medicina mais tradicional e que ainda é uma especialidade até certo ponto recente, né? E uma outra cuidando da parte mais alternativa, seria a medicina mais alternativa do sono. Eu queria falar sobre as técnicas básicas de cada uma. A da Tereze, pelo que deu para observar, seria mais no equilíbrio das energias. O que seria basicamente a técnica da medicina alternativa para o sono, para resolver o problema de uma pessoa que sofre de distúrbio de sono?
Bom, as técnicas que a gente tem dentro da medicina chinesa, a gente usa da auriculoterapia, né, que a orelha a gente estimula, podemos estimular com as agulhinhas na própria consulta, né? Então a gente estimula os pontos, passa 20, 30 minutos, tira as agulhas.
Onde tá? São essas agulhas?
Na orelha.
Na orelha mesmo.
Tá, essa parte da auriculoterapia, tá? Que faz parte da acupuntura. Aí a gente depois bota uma sementinha, que é uma semente mesmo. Tem gente que bota cristal, tem gente que bota bolinhas de inox, e tem as mais tradicionais, que hoje em dia não é mais utilizado praticamente, são agulhinhas de retenção. Tem umas agulhinhas bem pequenininhas que coloca na orelha, coloca o micropore. Hoje em dia, o que é mais utilizado são as sementinhas mesmo, né? Porque a semente é uma semente mesmo, ela ativa o ponto, pressionando o ponto. Então, a gente enche a orelha do paciente de semente para ativar, para ele fazer esse equilíbrio. E tem pontos aqui atrás da orelha, que é um triângulozinho assim, que no mapa diz sono perfeito. Então a gente estimula esses pontos.
Não machuca, doutor?
Não, porque ela não fura a pele. Ela só é colada com micropore e ela faz só a pressão, tá? Antigamente, que se usava as agulhas de retenção, tinha que ter muito mais cuidado, problemas de infecção. E quando o pavilhão auricular infecciona, né, é um desastre, né? Porque ela é pouca vascularizada e normalmente acaba perdendo a metade do... Mas isso não, nunca aconteceu, né? Mas é um dos riscos. E com a semente não tem esse risco. Bom, esse é um método, tá? Outro método dentro da medicina chinesa é a fitoterapia, tá? Que a gente tem ervas, né, que são derivados, que vêm lá da China, que hoje tem o controle pela Secretaria da Saúde daqui do Brasil, né, que é liberado, né? Que são ervas específicas assim, ó, para aumentar a energia yin do paciente, tá? Porque quando o paciente tem dificuldade de dormir, é porque está faltando aquela parte de repouso, de calma, né? Que é a parte negativa, que quer dizer, a parte negativa
seria essa energia yin.
Que está faltando a energia yin, está sobrando o yang. O Yang é aquela pessoa assim que entra na sala assim, furacão, bate porta, bate pé, que tu entra, tu já sabe que é um fogo que tá entrando, é Yangzão que a gente chama. O paciente Yin é aquela pessoa assim quietinha, entra assim, sem se fazer notada. Essas são as pessoas Yin. Tá?
Quando falta o Yin é um problema.
Quando falta Yin é um problema, porque o Yang fica muito solto, fica muito liberado, e como o Yang é fogo, é agitação, é movimento, então ele não consegue dormir. Ele deita, fica lá com o olho regalado, então levanta, caminha pela casa, deita num lado da cama e acorda no outro. Geralmente criança é assim, né?
E a técnica busca justamente esse equilíbrio.
Fazer esse equilíbrio, que essa com a fitoterapia também pode, né? E a mais tradicional é assim, que é a mais conhecida de todo do pessoal, é o uso das agulhas, né? Então, em todo o nosso corpo passam meridianos. Meridianos são, assim, condutores de energia, né? Mas eles são virtuais, né? Eles não são, assim, ele não é uma coisa que a gente pode dissecar e mostrar, assim, para o aluno. Só aqui está o meridiano do rim, digamos, né? Ele é virtual, né? Ele passa... anatomicamente, tem os pontos anatômicos, né? Então a gente segue, a gente sabe que passa por ali, mas não tem como visualizar. Hoje em dia já se pode medir através de um aparelho específico pela diferença de potencial dele. Então onde passa, onde tem o ponto, onde acumula mais energia, a gente coloca, estimula com o aparelho, e o aparelho ele grita mais alto. Então isso já dá pra detectar, sim. Então, por esses pontos, também tem pontos, né, pelo corpo, que a gente pode estimular com o uso das agulhas para aumentar a energia yin do paciente, para fazer a contraparte com o yang que está sobrando, que é o fogo, tá? E outra técnica que também faz parte, que aí isso tem que fazer um diagnóstico muito, diferencial, muito bem feito, né, porque que é a mocha bustão. A mocha bustão é um bastão de ervas que é feito de artemísia, tá? Que é uma erva também. E ele fica compensado em forma de bastão. Então a gente acende o bastão na ponta e aquece os pontos, né? Os pontos para aumentar a energia yin do paciente também. Então, se faz um diagnóstico errado e se aquece os pontos errados, ou se é um paciente de yang e a gente aquece o ponto, ele fica mais yang, aí não dorme mesmo. Isso já aconteceu várias vezes, né? Então, isso é bem...
Bom, o Entrevista Coletiva de hoje conta com a participação da doutora Suzana Schonwald e da doutora Tereze Peixal.
O programa aborda as questões relativas aos males do sono e de como podemos fazer para evitá-los. Bem, a doutora Tereza falou bastante agora da insônia, né? De como a acupuntura pode ajudar nesse distúrbio. E agora eu pergunto, então, para a doutora Suzana, e sobre um dos distúrbios que eu acho que causa bastante problemas matrimoniais, que é o ronco, né? Como é que a medicina do sono pode colaborar com o ronco, né? Que também acho que deve ser um distúrbio bastante frequente.
Pois é, Laura, o ronco atinge no mínimo 10% da população e nas pessoas de meia idade, em torno de 40% a 50% das pessoas roncam. E dessas pessoas que roncam, uma parte delas tem um distúrbio respiratório chamado de apneia do sono. Esse é um distúrbio já bem conhecido e que causa uma série de consequências negativas para a saúde, que pode levar a sensação de que o sono não foi reparador, sonolência no dia seguinte, pressão alta, outros problemas cardiovasculares, depressão, dificuldade de memória, dificuldade de concentração e outros problemas. Então, em relação à apneia do sono, o tratamento principal é feito através de uma técnica de ventilação não invasiva chamada de CPAP. Um aparelho que dá um suporte ventilatório durante a noite para que o paciente não ronque e não tenha apneia. Além disso, existe um outro problema que não é nem o ronco nem a apneia. É uma resistência de vias aéreas superiores, é um esforço aumentado que o indivíduo faz para conseguir ultrapassar uma obstrução parcial à passagem do ar na garganta durante o sono. Tudo isso acontece porque quando nós respiramos durante o sono, durante a noite, na posição horizontal, nós temos um certo relaxamento dessas estruturas da região da garganta e isso dificulta em parte a respiração. Então, o ronco, que até alguns anos atrás não se dava muita importância, a gente tem visto cada vez mais que ele está relacionado, sim, muitas vezes, nem sempre, a um distúrbio respiratório associado ao sono e que precisa de tratamento.
Mas essa é a utilização desse CPAP é só em casos extremos, né? Ou eles são indicados para casos, digamos, de nível médio também?
O CPAP é a principal escolha nos casos mais graves. Nos casos leves e casos médios, nós temos outras alternativas também, que incluem cirurgias feitas pelo otorrinolaringologista, algumas medicações e alguns dispositivos para uso oral durante a noite.
Porque aquele CPAP parece ser bem desagradável, né? Olhando assim a... Não sei, parece bem estranho, assim, não deve ser, não tem perigo, por exemplo, de cair, tu te mexer, enfim.
Ele parece mais estranho do que é. Normalmente, o maior defensor do uso do CPAP é o cônjuge do paciente, a esposa ou o esposo, porque ele faz um pouquinho de barulho, mas é muito mais silencioso do que o ronco. Quem está dormindo, normalmente o paciente que ronca ou que tem apneia, na maioria das vezes, ele não percebe o problema. Ele percebe as consequências no dia seguinte. Quem percebe o problema é quem dorme no mesmo quarto, ou às vezes, se o ronco é muito alto, na mesma casa. E dorme preocupado, porque assiste às apneias e fica com medo de que o seu cônjuge venha ter um problema maior durante a noite. Que normalmente não acontece. Normalmente, os problemas são no dia seguinte. O CPAP parece desagradável, mas ele é muito mais, tipo, adaptação muito mais fácil do que parece a primeira
vez. Só é estranho mesmo, feio, né?
Eles estão ficando cada vez menores, mais leves, mais portáteis e mais bonitos.
Que bom.
Doutora Suzana, só completando a pergunta anterior, a reapresentação para deixá-la completa, teve a primeira parte que foi a técnica alternativa da doutora Tereza, que também queria saber da senhora a técnica já mais tradicional, acredito que seja bem diferente do que a apresentada pela doutora aqui.
Então, Léo, até certo ponto, a teoria subjacente às insônias na medicina tradicional não é tão diferente assim da teoria que a Tereza expôs para nós. O insone, em princípio, é um indivíduo que tem os seus mecanismos de despertar, o seu estado de alerta muito aumentado e uma dificuldade para o relaxamento. Então, no caso das insônias que não se relacionem com depressão, que é o caso da insônia psicofisiológica, por exemplo, que é essa insônia aprendida, a mais comum, essa que nós estamos acostumados a ver. Aquela pessoa que cochila no sofá na frente da televisão e quando vai para o quarto, perdeu o sono. Fica de olhos arregalados e não consegue engrenar o sono. Então, nesse caso, as técnicas principais são de um recondicionamento, um reaprendizado do ato de dormir. Às vezes se utiliza fármacos, se utiliza medicamentos junto, e às vezes se utiliza outras técnicas de relaxamento. A própria acupuntura faz parte da terapia, das terapias possíveis, técnicas de biofeedback, em que o paciente se recondiciona com o auxílio de outros aparelhinhos, enfim, psicoterapia, massagem, massoterapia.
As duas técnicas basicamente consistem nesse reequilíbrio também, né? De buscar baixar a ansiedade, que seria um dos principais problemas, né?
Uma entrevista coletiva de hoje conta com a participação da doutora Suzana Schoenwald e da doutora Tereza Peixal. O programa aborda as questões relativas aos males do sono e de como podemos fazer para evitá-los.
Verso Pé de Costado, Alma Buena e Mate Cevado. É o programa Motivos de Campo, trazendo a música e a poesia nativa pela invernada dos 1080. Um projeto de extensão, coordenado pela professora Sandra de Deus e com a apresentação de Marcos Almeida Pfeiffer.
Programa Motivos de Campo, o espaço da cultura gaúcha, na Rádio da Universidade, todos os sábados, das 11 ao meio-dia.
Por volta do meio-dia, um programa dos alunos de jornalismo nas sextas-feiras, às 11h30 da manhã.
Rádio da Universidade na internet. www.ufrgs.br/rádio. E-mail radio@ufrgs.br. Rádio da Universidade, a pioneira das emissoras universitárias do Brasil.
O Entrevista Coletiva de hoje conta com a participação da doutora Suzana Schoenwald e da doutora Tereza Peixal. O programa aborda as questões relativas aos males do sono e de como podemos fazer para evitá-los.
Suzana, gostaria de saber quantas horas de sono são necessárias assim, para a pessoa se recompor e se isso varia com faixa etária, dependendo se a pessoa faz atividade física ou não, como é que funciona?
Para um adulto jovem, Júlio, 80% das pessoas precisam de em torno de 8 horas de sono por dia, até mais de 80%. Se dormirem menos do que isso, elas conseguem tocar o dia para frente, mas elas não vão ter o mesmo grau de rendimento do que se elas dormissem essas 8 horas. Depois, existem pessoas que precisam de uma quantidade menor de horas ou os dormidores longos que precisam até 10 horas de sono. Crianças, jovens, adolescentes precisam de mais horas de sono. Bebês dormem muitas horas. E à medida que se envelhece, não se sabe muito bem se nós vamos perdendo a capacidade de dormir saudavelmente ou se naturalmente diminuímos a necessidade de sono. Mas em torno dos 60 anos de idade, a média é 6, 7 horas de sono e isso vai diminuindo com o tempo.
E como se dá basicamente essas questões para aqueles que teoricamente com uma faixa tal de idade dormem menos que a média? Essas pessoas, tem muita gente que eu conheço que consegue sobreviver dormindo 5, 6 horas por dia, enfim, pessoas da faixa de 20, 25 anos, agora outros que de fato precisam dormir muito. Então, como é que se dá essa diferenciação?
Nós temos, em parte por causa do estilo de vida urbano atual, uma parcela que está aumentando cada vez mais de pessoas que sofrem privação crônica de sono. É a síndrome do sono insuficiente. Essas pessoas conseguem viver durante alguns anos nessa situação. Mas o interessante é que tanto o sono insuficiente, dormir 4, 5 horas de sono em função de faculdade, emprego, pós-graduação, família, enfim, como o trabalho em turnos em que a pessoa troca o seu turno de sono e de vigília, de acordado, em função de escalas de trabalho, à medida que os anos vão passando, vai diminuindo a nossa capacidade de adaptação a esse tipo de situação. As pessoas não vão se acostumando cada vez mais a viver assim. Pelo contrário, à medida que o organismo envelhece, ele vai ficando menos adaptável. Então, isso tem um tempo curto. E isso é uma escolha pessoal às custas de certos malefícios para o organismo.
A longo prazo, quais as consequências para essas pessoas que não dormem tanto quanto deveriam?
Isso depende, em parte, do conjunto, no contexto em que isso vem acontecendo. Se isso é por alguns anos, dentro de um contexto de uma vida saudável, regular, em que a pessoa não está assim puxando, exagerando em todos os limites possíveis, ela consegue depois se adaptar e retornar a uma escala de vida saudável. Mas volta e meia nós vemos no consultório pessoas que mudaram muito a sua escala de sono durante vários anos, como adulto jovem, na fase de profissional mais produtiva, e depois desenvolvem distúrbios do sono à medida que começa a diminuir o seu ritmo de trabalho e tem muita dificuldade para, nesse momento, criar uma rotina saudável.
Doutora Tereza, sobre esse assunto, tempo de sono, e a pessoa aquela que dorme poucas horas, menos do que deveria, e ao contrário da pergunta do Maurício, que consegue viver, aquela que não consegue viver, e que tipo de dificuldade vai ter mais no futuro sobre isso?
Isso que a doutora Suzana acabou de colocar, que isso é super importante, porque as pessoas que estão saudáveis naquele momento, né, que trabalham, pós-graduação, não sei mais o que, correria, emprego, só que ela se esquece de que é no sono que ela repõe as energias dela, né? E se a pessoa não dorme o suficiente, né, com o tempo, o excesso de trabalho, tá? São dois fatores externos que desequilibra a energia do rim, né? Eu tô falando em termos energéticos, não em termos de rim anatômico, funcional, aquela de... Ah, e o pessoal fica apavorado. Não é nada, é só um desequilíbrio só. É todo um desequilíbrio de energia, tá? E a energia do rim, que é responsável, basicamente, pela parte yin do nosso corpo, tá? Então, isso tem tudo a ver, né? A pessoa que tem muito trabalho, excesso de trabalho, principalmente o estresse do serviço, aquela competitividade que hoje é super comum hoje, né? Então, a pessoa não dorme o suficiente, começa a gastar a energia e não repor o suficiente. Aí, com o decorrer dos anos, aí vão ter outros problemas.
E essa reposição,
por causa da diminuição da energia.
Essa reposição de sono, será feita durante o dia, dá o mesmo resultado? O sono do dia com o sono da noite?
Não, né, doutora Suzana?
De fato, não. O sono noturno... nós temos períodos do dia em que nós temos maior predisposição para o sono profundo, que é o sono mais reparador.
Depois do almoço.
Um pouquinho depois do almoço, final de tarde, um pouquinho antes do almoço e principalmente no meio da noite. E temos períodos em que nós temos maior predisposição para o sono REM, que é o sono dos sonhos, que também é um sono muito reparador, necessário aparentemente para nos reforçar o aprendizado e a memória das coisas, das informações colhidas durante o dia. Que o sono REM, então, acontece principalmente no período da madrugada.
Bom, aquele cálculo, então, que a pessoa tem de dormir 8 horas, durmo 4 de noite, 4 de dia, não é bem assim, na verdade.
Não vai funcionar esse sono diurno. Mesmo que a pessoa estivesse isolada num quarto escuro e silencioso, ele seria mais superficial para a maioria das pessoas. Além disso, é muito difícil que essa pessoa que trabalha à noite, por exemplo, em plantão e dorme de dia, ela se expõe a ruído ambiental, a família entra e sai da casa, ela não consegue estabelecer um sono realmente contínuo. O sono diurno não, acaba não sendo tão reparador quanto o noturno.
Então, doutoras, então a sesta tão prezada ali pelos espanhóis, ela não é recomendada?
Os pesquisadores se dividem em relação à sesta. Olha só, Laura, se nós colocarmos um grupo de pessoas num ambiente totalmente isolado, livre de pistas ambientais, nós vamos ver que naturalmente essas pessoas, pessoas saudáveis, desenvolvem um ritmo bifásico de sono. Elas dormem uma sesta curtinha de dia e um período maior de sono à noite. Então isso é natural, isso é fisiológico do nosso organismo. Mas os pesquisadores dos países que não têm o hábito da sesta têm uma tendência a achar que a sesta não é interessante. Isso depende muito do estilo de vida. Uma coisa é uma população rural que acorda de madrugada às 3 horas da manhã para cuidar de tarefas, por exemplo, relacionadas com cuidado de animais, que depois vai precisar dessa sesta. E outra coisa é uma pessoa que levanta às 7 horas da manhã e que precisa estar já com sono engrenado às 11 horas para ter uma noite de sono reparador. Então, conforme a situação, a sesta pode te ajudar ou te prejudicar.
Beleza.
Isso que tu estás colocando agora, né? Isso energeticamente, né? Isso é super interessante para ver como as coisas tudo se interligam, né? Porque nossa parte física só funciona se tiver parte energética. E se não tiver a parte energética, se não tiver a parte física, a energia também não se manifesta, né? Pela medicina chinesa, a gente diz assim que meio-dia é o sol a pino, ou seja, ele não faz sombra e está exatamente em cima da nossa cabeça. Então, é o máximo da energia yang, tá? E a gente
energia
sabe...
Energia yang, que é aquela energia...
É do fogo, é da agitação, tá? E o máximo de uma energia é o início da outra também. Por isso que dentro daquele símbolo do Tao, né? A parte preta tem uma bolinha branca e a parte branca tem uma bolinha preta. Isso significa o quê? Que um está contido do outro, tá? As coisas não são isoladas, não são separadas. Então, como meio-dia, que teoricamente hoje, meio-dia, a gente deveria ter almoçado. Então, a sesta, para a medicina chinesa, assim, ó, 30 minutos, digamos, seria para a gente repousar, porque é o máximo do yang, do fogo, tá? É para a gente repousar, para ficar em yin, em completo repouso, para começar o processo de digestão, para não ter o tumulto energético. Tá? Então, se a gente for comparar assim, geograficamente, os países mais quentes, né, assim, lá no nosso estado mesmo, lá na Bahia, lá para cima, que é muito quente, o pessoal não funciona meio da... O comércio lá, se não me engano, que uma paciente foi, disse que abre só às 4 da tarde, né? Porque o sol está muito quente e é muito yang, muito fogo, né? E pela medicina chinesa, energeticamente, a partir das 10 horas que o yang começa a aumentar, chega o seu pico máximo ao meio-dia, né? Eu não sei se eu estou enganada, mas parece que foi feito um estudo dentro da medicina alopática, né? Que aquelas pessoas que o maior índice de infarto, se eu estiver errado, a senhora me corrige, que o maior índice de infarto é entre as 10 e meio-dia? Teria um estudo assim?
Existem estudos nesse sentido, eles ainda não estão tão comprovados, então por isso não é uma recomendação geral, mas existem algumas recomendações de que para grupos de pessoas predispostas a problemas cardíacos, que não façam o exercício físico principal nas primeiras horas da manhã, porque existem estatísticas demonstrando que é o período, não se sabe ainda bem porquê. Pode ser que seja algum efeito de uma noite mal dormida e que a gente só esteja percebendo isso no início da manhã, mas alguma coisa existe no sentido de que é nessas horas que aumenta a incidência de arritmias graves e também de infartos.
É porque quando o yang começa a aumentar energeticamente, aí o exercício externo é mais yang, é mais fogo. E então, junto com o yang de fora e mais o yang do exercício, aí dá o choque. Então, o máximo de uma energia é o início da outra.
E, doutoras, como é que funciona com aquelas pessoas que, de fato, sobrevivem? A gente sabe que elas vivem à noite, elas dormem de dia e, de fato, vivem à noite, produzem à noite. Ou seja, executam uma série de funções, ou inclusive suas profissões, até além disso. Então, como é que se dá essa relação? Porque é um momento de descanso, mas para essas pessoas é um momento de explosão.
E eu completo até com a expressão que a doutora Tereza costuma usar agora e usou bastante aqui, onde parece que a energia yang dessa pessoa está mais forte durante a noite, inclusive.
Esses são os vespertinos, Léo, são os noctívagos. Eles são os de carteirinha mesmo, são em torno de 10% da população, mas no resto da população existe também, às vezes, uma tendência, uma facilidade para isso. São pessoas que, no início da manhã, acordam devagar, não tem muita fome de manhã, não raciocinam bem de manhã. Se tiverem que fazer uma prova, um teste, vão ter um desempenho melhor à tarde do que de manhã. Deixam para tomar suas decisões estratégicas de vida à tarde, porque estão com o melhor raciocínio nesse período. E à medida que o sol vai se pondo, parece que elas vão acordando e vão sentindo aquela energia que entra. Eu conheço exemplos de pessoas que, na hora que as pessoas estão fechando as vezes de casa, elas estão abrindo as janelas para a noite maravilhosa. E essas pessoas, muitas vezes, se distribuem em profissões que exigem um estado de alerta noturno. Então, muitas vezes, essas pessoas acabam, de um jeito ou de outro, se direcionando para profissões como jornalismo, atividades artísticas, restaurantes, enfim, relacionados com a vida noturna. E no caso de pessoas que trabalham em atividades diurnas, com mais intelectuais, às vezes elas têm o seu pico de atividade intelectual no meio da noite.
Doutora Tereza, essa troca, né, de turnos, ela causa um desequilíbrio energético dentro da pessoa?
Isso é porque a própria energia da pessoa já é assim, tá? Uhum. Então é uma inversão de energético. Isso é da pessoa, então a gente tem que respeitar.
Somos diferentes,
são
nesse
diferentes,
sentido.
Né? Diferentes nesse sentido.
Sim.
Né? Como a doutora Suzana colocou, são geralmente do lado assim, da vida artística. Né? Os grandes pintores, eles produzem de madrugada, porque eles relatam, é o silêncio. Então, eles são opostos. Então, é uma inversão energética e tem que respeitar. Se a pessoa consegue fazer essa inversão energética que é dela e souber tirar o proveito, vai produzir grandes coisas, tá? E não vai ter problema se ela conseguir respeitar.
Eu queria saber das duas também uma questão que são os pesadelos, que muita gente sofre disso, acorda no meio da noite assustado e depois não consegue mais dormir. Então eu queria saber primeiro da Suzana como é que funciona o tratamento para pesadelos.
No caso dos pesadelos, se eles são frequentes e incomodam, eles precisam de uma investigação para sua causa. E por incrível que pareça, uma das causas possíveis é a depressão. Depressão é a causa de um terço das insônias. E atualmente tem se dado muita importância para o fato de que adolescentes muitas vezes demonstram o início de um processo de depressão começando por uma insônia. Uma insônia grave, importante, que começa na adolescência, pode ser o primeiro indicativo de um processo de depressão, e isso precisa e tem tratamento. Além da depressão, que é importante, eu falei primeiro, os pesadelos podem estar muito bem relacionados com preocupações com o dia a dia, ou um sono difícil por uma série de outros motivos, até por um distúrbio respiratório. Medicamentos que uma pessoa esteja usando, tem várias causas possíveis. Isso precisa de uma investigação.
O Entrevista Coletiva de hoje conta com a participação da doutora Suzana Schoenwald e da doutora Tereza Peixal. O programa aborda as questões relativas aos males do sono e de como podemos fazer para evitá-los.
Todos os sábados, às 10 horas da manhã, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção e apresentação de Rejane Salvi. Rádio da Universidade na internet. www.ufrgs.br/rádio. E-mail: radio@ufrgs.br. Rádio da Universidade, a pioneira das emissoras universitárias do Brasil.
Por volta do meio-dia, um programa dos alunos de jornalismo nas sextas-feiras, às 11h30 da manhã. O Entrevista Coletiva de hoje conta com a participação da doutora Suzana Schoenwald e da doutora Tereza Peixal. O programa aborda as questões relativas aos males do sono e de como podemos fazer para evitá-los.
Bom, doutora Tereza, então, como é que se faz, voltando à pergunta anterior, como é que se faz o tratamento de pesadelos?
Bom, a medicina chinesa é uma coisa assim mais ampla, né? Ela trabalha a base, trabalha o equilíbrio de energia, né? Então, dentro da medicina chinesa, a gente não separa muito, assim, se é A, se é B. Então, se é distúrbio de sono, é porque tem um distúrbio de energia. Então, a gente começa com o tratamento pela base, que é sempre melhorando, aumentando a energia Yin e diminuindo sutilmente a energia Yang, né? Porque não dá para tirar a energia Yang, o fogo da pessoa, né? Então a pessoa não vai trabalhar, não vai, vai ficar só que a pessoa vai querer dormir, no caso. Então a gente orienta assim em relação à alimentação, antes de dormir, para não ter alimentações pesadas, de preferência geralmente uma sopa, e não comidas frias também, né? Porque as pessoas chegam em casa, trabalham o dia inteiro, comeu mal, aí senta e come um monte, né? Aí toma refrigerante, tudo gelado, frutas, tudo gelado, né? Porque a noite já é Yin, já é a energia negativa, já é o frio, já é o repouso, tá? O corpo já está com menos energia. E se ela ainda vai comer todas as comidas frias e geladas, o corpo não tem tanta energia para trabalhar em cima daquele alimento. Então ela vai ter um desgaste muito grande energético, tá? E vai faltar, e vai sobrar mais fogo ainda, entendeu? Aí vem o distúrbio de sono, insônia, pesadelo, as preocupações também. Ou então teve um dia muito agitado, se irritou com alguém, as emoções reprimidas, que dentro da medicina chinesa é o que mais estraga o físico da pessoa, que as emoções reprimidas geram raiva, tá? E a raiva, ela nem durante o sono, ela deixa a pessoa em paz. Ela fica lá cutucando, cutucando, né? A pessoa acha que, né, já que não tem nada, mas a raiva fica ali trabalhando. Então, emoções reprimidas que geram raiva também é outro fator que dá esse problema de pesadelo.
Suzana, eu queria saber sobre remédios para dormir, assim, quando é que são indicados esses remédios e se eles não causam uma certa dependência, de repente o paciente só consegue dormir tomando medicamento.
Os remédios para dormir estão indicados principalmente nas insônias agudas, de poucos dias de duração, em situações muito específicas e que a gente sabe que são autolimitadas. Um exemplo claro é uma internação hospitalar. Existe sim o risco de desenvolvimento de dependência e o uso desses remédios precisa ser bem acompanhado, bem supervisionado para evitar esse problema. Nem todos os medicamentos que se usa para insônia são os famosos benzodiazepínicos que têm esse perfil aí. Alguns dos medicamentos que se usa para insônia são do grupo dos antidepressivos, mesmo que um paciente não sofra de depressão. Existem características dos medicamentos antidepressivos que favorecem o sono muitas vezes.
Aproveitando essa questão dos medicamentos e já dando um salto para uma outra pergunta, para as duas doutoras, obviamente, é saber a respeito do tempo de tratamento de cada um das linhas medicinais, né? Basicamente, pela medicina do sono tradicional, essa do mundo ocidental, digamos assim, quanto tempo leva e que medicamentos utiliza? Afinal de contas, já disseste, mas só complementando essa questão.
Maurício, existem mais ou menos 42 tipos de insônia na classificação internacional dos distúrbios do sono. Isso significa que o tratamento dessas insônias pode levar um dia, 6 meses, um ano, dependendo do tipo de insônia, do tipo de problema que cada paciente apresenta.
E, doutora Terezinha, sua opinião?
O grande problema é que eu vejo assim, é que a maioria das insônias, as pessoas não procuram um médico, eu acho que a doutora Suzana já colocou, um médico assim, que seja especialista, né? De repente, assim, um clínico dá um benzodiazepínico, aí depois o paciente, ele vai se habituando com aquele medicamento, aí ele chega no, quando ele se dá conta, assim, que ele já está cansado de tomar remédio, ou então que o remédio ele não está fazendo tanto efeito como antes, né, que ele está precisando de maior dose, né, aí ele começa a querer buscar outras alternativas, aí eles pensam em acupuntura, né. Aí, quando eles chegam no consultório, eu sempre coloco, não é com uma aplicação que vou fazer tu dormir, tá? É um tratamento prolongado, tipo assim, só vai começar a ver diferença a partir da 10ª aplicação para frente. Ou seja, é todo um trabalho de aumentar a parte energética, que é a parte yin, principalmente, e para aumentar a parte yin da energia, é a parte mais demorada dentro da acupuntura. Então, o que eu costumo sempre alertar, é assim o tratamento, mas não é assim, tu vai fazer a acupuntura e tu vai abandonar todos os teus remédios. Ah, hoje não quero mais, vou jogar tudo fora. Não vai funcionar, tá? Então, tem que fazer um trabalho em conjunto, porque chega um ponto que o físico está tão desgastado, tem um desequilíbrio tão grande, que isso é demorado. Então, normalmente eu associo assim, vamos começar. Então, faz 4 semanas de acupuntura. Então, agora nós vamos começar a tirar 1/3 do comprimido que tu toma, tá? Dormiu? Então, vamos seguir mais 1, 2, 3 semanas. Dormiu bem? Vamos tirar mais 1/3, tá? Conseguiu dormir bem ainda? Então, nós vamos, é assim que a gente vai levando. Não é assim, chegar lá, fazer acupuntura uma vez, joga os remédios fora, não funciona.
Para finalizar, então, ainda dentro desse assunto, recomendação para o nosso ouvinte agora, é, claro, além da visita para um especialista do sono, o que, que se pode fazer de imediato, até para ter um resultado mais rápido, digamos assim, que essa pessoa pode fazer na prática? A doutora Tereza já comentou sobre isso, a questão da alimentação, procurar não alimentos frios à noite. Que tipo de recomendação já se pode dar para o ouvinte, para ele, para aquela, é claro que existem vários tipos de insônia, cada caso é um caso, mas para tipo comum, aquele que tem dificuldade de dormir, né, que fica rolando na cama de noite, o que, que se pode fazer já de imediato?
Em primeiro lugar, Léo, regularidade dos hábitos de vida, de sono, de atividade profissional, de alimentação, de exercício físico, da higiene, uma regularidade geral dos hábitos de vida. Além disso, evitar o uso de café, chimarrão, chá, chocolate, guaraná, principalmente próximo ao horário de dormir, e evitar o excesso dessas substâncias durante o dia. Dormir em um quarto que seja silencioso, fresco, escurecido, confortável. Evitar refeições pesadas na hora de dormir. Evitar o uso de álcool antes de dormir, que parece um bom indutor do sono, mas não é. Eu escuto umas risadinhas.
É que, na verdade, muitas pessoas tomam cerveja, por exemplo.
Exatamente, porque ele induz o sono rapidamente, mas é.
Faz um vinhozinho, não é bom também, dá uma sonolência.
Negativo. O primeiro ciclo vai ser mais profundo, mas em seguida vem um efeito álcool, que torna o sono mais superficial e mais fragmentado na segunda metade da noite. Então, ele te piora a qualidade do sono.
Tu perde um estágio em qualidade.
Perde qualidade de sono. E se tem um distúrbio respiratório associado ao sono, as coisas são ainda piores. Enfim, são essas recomendações de higiene do sono e, perdendo o sono no meio da noite, sair da cama. Não ficar revolvendo de um lado para o outro, virar o despertador contra a parede, não aumentar a preocupação sobre o sono. A preocupação com a insônia acaba, às vezes, perpetuando.
Gera mais ansiedade.
Gera mais ansiedade, mais preocupação, e lá pelas tantas, a pessoa tem uma insônia condicionada, aprendida. Saiu fora o motivo que causou a insônia no início do problema e ficaram essas preocupações, esse condicionamento negativo que acorda a pessoa na hora que ela se expõe ao ritual noturno.
Começou a rolar na cama, levanta, dá uma circulada pela casa. Assistir TV também ajuda ou piora?
Depende se for um filme de terror ou se for um programa mais
buscar relaxar
tranquilo.
Mesmo.
Exatamente. Não entrar na internet no meio da noite, que aí sim é toda aquela descarga de adrenalina lá e muita estimulação informativa ao mesmo tempo. E
ler um livro faz bem nessas horas?
Sim. Se não for aquele romance policial, detetivesco, que a gente não consegue largar, sim.
Agatha Christie, então nem pensar.
Doutora Tereza, então, mesma linha, dicas básicas que sirvam de prática.
Isso mesmo, essas dicas. E assim, procurar, hoje em dia, como a vida está muito corrida, né? E as pessoas costumam fazer exercícios em horários não convencionais. Por exemplo, sai do trabalho às 9 horas e vai para a academia. Tá? Erradíssimo, porque o exercício, ele está botando a agitação de fora, tá? Então vai se somar mais agitação, aí chega em casa, não dorme, tá? Escutar uma música tranquila, né? Assim, não aquelas músicas nem gritadas, uma valsa, de repente o New Age, né? Não, nem músicas cantadas, na verdade, é só musical, músicas suaves, leves. Para quem tem um bom chuveiro, uma banheira, tomar um bom banho quente, que é relaxante, né? Aquelas receitas antigas, escalda-pé. Acho que vocês nem conhecem, não
sei o que seria isso.
É pena que a gente não tem muito tempo agora para explicar o silêncio.
Escalda-pé é quando chega em casa, botar os pés dentro de uma bacia com água mais quentinha, né? Porque dá um relaxamento muito gostoso. Porque o meridiano do rim começa na sola do pé.
Sim.
Tá? Então, essas coisas de andar de pé descalço, no frio, isso aí tá errado. Então, essas coisas.
Então tá, muito obrigada. No entrevista coletiva de hoje, conversamos com a doutora Suzana Schoenwald, responsável pelo Laboratório do Sono do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e com a doutora Tereza Peixal, que trabalha com acupuntura há 20 anos para o tratamento dos distúrbios do sono.
O programa é uma produção dos estudantes de jornalismo da URGS, Laura Dalazen, Raquel Sante, Léo Sabala, Júlio Fiore e Maurício Boff. A técnica é de Gilson de César e a coordenação da jornalista e professora Sandra de Deus. Agradecemos mais uma vez a participação de vocês e a todos um bom dia. Até a próxima semana.